E para a gente começar a nossa série de entrevistas sobre saúde, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Saúde de Maringá, Clóvis Melo, está aqui com a gente. Olá, secretário, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciano. Olá, pessoal que nos ouve aí na CBN, também quem acompanha pelas redes sociais, né? Eu que agradeço o convite, sempre importante falar sobre saúde.
Bom, tem vários temas dentro da saúde para a gente conversar, mas eu gostaria de iniciar perguntando sobre as viroses. Há casos de viroses que estão preocupando neste momento a Secretaria de Saúde?
Sim, Luciano, muito importante essa sua pergunta. O que está acontecendo no país, principalmente no espaço compreendido entre o Rio Grande do Sul até o Distrito Federal? Muitos casos de viroses, principalmente em crianças e atingindo com agravo crianças abaixo dos 6 meses. O que são essas viroses? Principalmente vírus sincicial respiratório e um pouco de influenza, né? Então, esses vírus estão pegando as crianças fora da sazonalidade, isso que é interessante. A pandemia ela causou diversos desequilíbrios, desequilibrou o sistema público e privado de uma maneira geral, mas desequilibrou também essa questão da sazonalidade. Veja que no ano passado nós tivemos essas viroses num grau não tão alto, nem tão agressivo, no ano passado, entre fevereiro e março. Agora elas começaram em março, quando normalmente acontece nos meses de frio, né? Então, os pesquisadores estão vendo por que isso está acontecendo. Uma das hipóteses é que, como o vírus da Covid ele ficou prevalente muito tempo, então os outros vírus se desenvolveram para ficar um pouco mais fortes e, com isso, eles atacam com mais gravidade. Isso é uma hipótese que os cientistas estão investigando. Também, outra hipótese é por causa do longo tempo que ficou com as pessoas usando máscaras para se prevenir, também acabou causando uma prevalência dos outros vírus, e agora esses retornam para conquistar seu espaço aí entre as pessoas a serem contaminadas. Então é uma coisa bem complexa. Só que o que a gente está observando também é que esses vírus eles estão mais agressivos, eles estão causando mais agravos. Então eu tenho duas coisas importantes para falar para as mães, principalmente. Primeiro, aleitamento materno. No aleitamento materno, ele é fundamental para robustecer o sistema imune do bebê e da criança, né? O ideal é que até os 2 anos as crianças sejam amamentadas, não parar nunca antes dos 6 meses, né? Mas o ideal é continuar por 2 anos para ter a força do sistema imune. E segundo, vacinação. Manter a carteirinha da criança em dia, para que ela não pegue determinadas viroses, como por exemplo a própria influenza, que começa amanhã, né? A nossa campanha. Então manter a carteirinha da criança em dia também é fundamental. E um outro pedido que eu faço. UPA tem uma diferença entre UPA e UBS. UPA é unidade de pronto atendimento, é para urgência e emergência. O que são urgência e emergência? Um acidente vascular cerebral, uma fratura, cortes profundos, febre muito alta, acima de 39, isso é caso de UPA, né? UBS são febres mais leves, uma dor de garganta. Então a gente vê muita gente que não precisaria estar na UPA, que está lá, aí você acaba superlotando e demorando para atender, poderia ser atendido na UBS. Claro, se acontece alguma coisa no momento que a UBS está fechada, né? Algumas depois das 9, outras depois das 5, depende da UBS, final de semana, aí realmente tem que procurar a UPA. Mas o que a gente vê é que as UPAs são mais procuradas durante a semana e principalmente nos horários que as UBS estão abertas. Então a gente faz esse apelo, mesmo porque a gente fez um credenciamento de médico, estamos fazendo um segundo para dar mais musculatura para as nossas UBS. Então os médicos estão lá, então a gente faz esse apelo até para que não tenha muita pressão sobre o atendimento na UPA, as pessoas possam ser atendidas de acordo com a gravidade com mais rapidez.
E é curioso porque nós tentamos também entrevistar essa semana na série Saúde uma pediatra, e ela não pôde nos atender porque ela estava muito ocupada justamente por causa dos atendimentos em casos de viroses, né? O senhor disse que há agravo, e em que sentido? Como é que estão essas crianças?
Então veja, vamos pegar o exemplo do vírus sincicial respiratório, que é o mais prevalente nessa época. Inclusive eu estou fazendo a contratação emergencial do painel viral. O painel viral, você faz a coleta do sangue da criança ou da mucosa, depende do jeito que você vai fazer, e ele é encaminhado para o laboratório do Estado. Leva de 7 a 10 dias para ficar pronto. Eu estou fazendo a contratação emergencial para o resultado sai em 15 minutos. Então, por que é importante isso? Existe uma regra que você tem que isolar. Tem alguém com suspeita de virose, você não pode colocar as pessoas juntas, né? Existe uma regra para isso. Se eu tenho painel viral, eu consigo identificar qual é o vírus que está atuando. E, por exemplo, se tem 5 crianças com o mesmo vírus, eu posso colocá-las juntas. Então, eu racionalizo, inclusive, o uso de leitos, né? Isso também permite para a gente saber qual que é o vírus circulante que tá em maior proporção num determinado momento. Então, isso é verdade. Todo o pessoal médico, médico está muito atarefado para cuidar tanto das crianças que estão nas unidades de pronto atendimento, seja público ou seja privado, como também nos hospitais, né? Isso causa uma pressão também sobre leitos de enfermaria e leitos de UTI muito grande.
Primeira vez que a prefeitura licita esse painel viral?
Pelo menos na minha gestão, sim. Não sei se nas gestões anteriores fizeram, mas é a primeira vez que a gente vai fazer, desde que eu assumi, para a gente ter o controle adequado e no momento certo para que a gente possa fazer a regulação dos nossos leitos de acordo com o que as crianças têm. De qualquer forma, o Estado já soltou uma nota técnica, que a gente, eu até soltei uma portaria agora, deve entrar no site hoje ou amanhã, que você fica desimpedido de fazer o isolamento quando você está vivendo uma situação de superlotação de leitos e também de viroses prevalentes. Então, a gente vai começar a fazer isso agora, porque a gente, para que vocês entendam, eu tenho um quarto com duas camas, dois leitos. Se eu coloco uma criança lá com uma virose que eu não sei o que é, eu não posso colocar outra também com outra virose, até eu saber que virose que é.
E essa portaria, ela...
Essa nota técnica, ela permite que você coloque, em função do momento, em função da necessidade de leitos, ela permite que você coloque as crianças juntas, mesmo porque você entende que há um vírus prevalente que está afetando as crianças
todas. Tecnicamente, não haveria tanto risco.
Não, né? Mesmo porque, até muitos anos atrás, isso era feito comumente. Isso é, claro, é o ideal, entretanto, a gente está numa situação que a gente precisa realmente ter os leitos para colocar as crianças. Então, a portaria vai... Eu conversei com o secretário de Estado da Saúde, César Neves, ele está fazendo uma reformulação da portaria, atualizando, que é a que eu estou usando do ano passado, para que a gente possa usar, o Estado inteiro vai usar essa medida, né, até que a gente consiga dar essa virose dê uma baixada na temperatura, porque está bem prevalente.
As unidades públicas estão muito lotadas?
Sim, públicas e privadas. Estão muita procura por leito de UTI. É importante falar para a população. Como é que funciona o sistema, para que eles entendam? Uma pessoa dá entrada, por exemplo, numa UPA, um adulto ou uma criança, ela precisa de um internamento. Então, ela fica na UPA até que se consiga um leito para ela em Maringá ou no Paraná. Então, quem faz a regulação, isso se chama regulação de leito. Quem faz essa regulação, ou seja, quem diz quem vai, para onde vai e quando vai, é o Estado. Então, cada regional tem um regulador de leito e ele fica em contato com as outras regionais para ver, olha, esse aqui está grave, eu preciso de um leito agora. Tem uma vaga em Curitiba. Tanto é que, às vezes, a gente manda pacientes para Curitiba ou Curitiba manda para cá, depende das disponibilidades de leito. É assim que funciona a regulação. E a regulação, ela é medida pela gravidade do caso. Então, quem está mais grave vai primeiro, quem está menos grave aguarda o leito seguinte.
Esses dias me chamou a atenção um boletim da Covid-19 com 100% de ocupação de UTI adulta, mas com nenhum paciente de Covid.
Exato, isso é muito importante, importante, Luciana, essa questão. A vacinação, vacinas são um instrumento que a ciência nos deu para conter as doenças, para controlar as doenças, para que as pessoas não peguem doenças. Se você fizer um paralelo entre a quantidade de infecções que nós tínhamos antes das doenças e a quantidade de agravos, o que é agravo? A pessoa fica ruim, ela precisa ser hospitalizada no tempo da Covid, até ser entubada e precisar ir para um UTI, isso é agravo. Né? Se você fizer um paralelo entre 3 mil casos que nós tínhamos antes da vacina, a quantidade de agravos, inclusive de óbitos que nós tínhamos, e hoje os mesmos 3 mil gravos, está mais do que provado cientificamente que a vacina, ela protege contra o agravo e contra os óbitos, né? Então, não é só a vacina da Covid, quer dizer, todas as vacinas têm essa função. Muitas delas, às vezes, não te protegem contra você se contaminar, mas te protegem contra você ter o agravo, né?
Mas a lotação, então, de UTI infantil por causa da virose é outra...
Não é Covid, e é bacana que você falou, neste momento, pelo menos até ontem, né? Porque saúde é muito dinâmica, mas até ontem nós tínhamos, em relação à Covid, adultos, somente duas pessoas internadas em leito de enfermaria e nenhuma em leito de UTI. E na de crianças não tínhamos nenhuma criança internada por Covid. Mas agora o que está pegando é justamente esse vírus sincicial, junto com outras viroses, influenza, que daí a vacina da gripe.
E aí há crianças internadas.
Sim, temos bastante.
Secretário, em relação às arboviroses, como é que está o trabalho de combate às arboviroses e qual é que está preocupando mais nesse momento?
Olha, a preocupação principal, vamos falar primeiro da dengue, que é o que está sempre no nosso radar, porque afinal de contas o mosquito Aedes aegypti, ele já está instalado aqui na nossa região, né, na região noroeste do Paraná, inclusive ele está descendo na geografia, né, indo para Santa Catarina. Santa Catarina já tem também, mas ele está pegando outros lugares por causa das mudanças climáticas, onde antes ele não chegava, porque era muito frio, né? Agora a temperatura está aumentando, o alto índice de pluviosidade, ou seja, muita chuva, ele acaba achando outros lugares onde antes ele não tinha, bem complicado. Então você vê, as mudanças climáticas interferem também na maneira como as doenças se distribuem no planeta. É, a dengue, aqui no momento, você sabe que o ano epidemiológico ele começa em 31 de julho do ano passado. Então nós já temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Está acabando o março, nós estamos entrando no nosso nono mês epidemiológico. Até o momento, nós temos cerca de 2.700 casos notificados, mas confirmados cerca de 450. Você sabe que para a gente entrar em estado de epidemia, precisa ter 1.200 casos confirmados. Então, o que, que a gente precisa? E graças a Deus, nenhum óbito. Nenhum óbito.
Está numa situação sob controle, tranquila.
É, eu não gosto de falar assim, porque daí as pessoas acham que está tudo
não
bem
pode
e não está. A gente
não pode,
baixar a guarda. Dengue, a gente não pode baixar a guarda. E a questão do mosquito é a seguinte, esse mesmo mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a febre amarela, a zika e a chikungunya. E é preciso lembrar para todo mundo que está acontecendo um problema bem complicado lá no Paraguai. É a última vez que eu vi mais de 22 mil casos de chikungunya e 22 óbitos. E os sintomas das doenças, tanto da chikungunya quanto da zika e da dengue, eles são muito parecidos na fase inicial. Então é difícil até você dizer, você precisa fazer os testes para ver. Neste momento nós temos... dois casos de zika sendo investigados, né, para fazer comprovação laboratorial, e dois casos de chikungunya, que os exames foram encaminhados para Curitiba para fazer a contraprova.
Uhum. E a chikungunya, a gente, pelo menos no passado, a gente não via casos de morte de chikungunya, né?
Morre, igual morre com
Mas
dengue.
Mas no Paraguai tem, né?
Teve, 22 casos. Teve vários casos. Às vezes o índice de mortalidade de uma doença, ele pode parecer pequeno. Vamos por exemplo, 0,1% da população. Isso é pequeno quando você está falando de números, né? Mas quando você pega um contingente grande de população sendo infectada, aí os números assustam. Por isso que a gente tem que manter a limpeza dos quintais, a limpeza dos terrenos baldios. Outra coisa importante, Luciana, quando o nosso pessoal vai fazer o Lira, então veja, no nosso primeiro Lira desse ano estava em 2,4%. Vamos dizer que é 3%? Então, de cada 100 casas visitadas, 3 tinham focos de dengue, né? Normalmente, o primeiro Lira é sempre o mais alto. Por quê? Por causa da época do ano, né? Nessa época do ano, você encontra mais focos. O principal, onde é que são encontrados esses focos? No ambiente doméstico, nas casas das pessoas. Lixo domiciliar, entulhos, né? E algum tipo de ferro velho, alguma pedaço de calha que a pessoa jogou num canto lá. Então esse é o primeiro, quase 50%. E o segundo chamou muita atenção, que chama-se na técnica pequenos depósitos baixos ao nível do solo. O que, que é isso? São recipientes que as pessoas usam para coletar água da chuva, da calha, ou de alguma outra maneira elas fazem lá com canos. Para quê? Para lavar calçada, para molhar as plantas. É legal, é ecologicamente sustentável, entretanto eles têm que estar tampados, porque senão o mosquito vai lá e deposita seus ovos. E nesses casos quase um quarto dos nossos achados, 25%, foi nesses depósitos que as pessoas estão utilizando.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Obrigado você e todo o pessoal que está nos ouvindo.
Conversamos com o secretário de Saúde de Maringá, Clóvis Melo, nosso primeiro entrevistado aqui na série de entrevistas sobre saúde.